Nesse domingo, nós estamos iniciando uma série de mensagens onde nós vamos trabalhar questões éticas, né? Então, quando nós falamos em questões éticas, isso faz parte da nossa caminhada cristã. Nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos entender a necessidade de vivermos plenitude na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional e na nossa vida física. Então, assim, o ser completo, viver a vida abundante, requer trabalhar as três áreas com muito cuidado e com muita diligência. Então, espiritualmente, o que Deus espera de nós, que possamos buscá-lo com intimidade, buscá-lo de todo o coração, crescer no conhecimento da palavra, crescer através da intimidade na oração, no jejum, nas disciplinas espirituais, cuidar com as armadilhas da idolatria, as armadilhas do sincretismo religioso. Então, nós temos um desafio de fazer algo que é positivo para crescermos espiritualmente, cuidando com as armadilhas daquilo que Satanás tenta colocar de forma sutil e que pode trazer destruição na tua vida espiritual. Quando nós falamos da vida emocional, nós precisamos cuidar das nossas emoções. Muitas vezes nós não percebemos que algo não restaurado, ele continua impactando emocionalmente. De repente tem algumas coisas que eu me envolvo sem perceber e isso vai gerando um efeito psicológico na minha mente e isso impacta o meu emocional e vai interferir na minha relação com Deus, na minha relação com o próximo, na minha família, em todas as áreas. Então emocionalmente nós somos desafiados a viver emocionalmente saudáveis. Aí nós temos também a nossa vida física. Nós precisamos entender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 fala que nós somos templo do Espírito Santo e nós precisamos cuidar do corpo. Então, cuidado com aquilo que eu consumo, cuidado com o que eu tenho trabalhado a minha atividade física. Eu tenho falado ali no culto de quinta-feira que eu pretendo tomar posse das promessas dos 120 anos. Então eu falei assim, eu fiz 50, ainda tenho 70 pela frente. Só que daí eu descobri que a Angélica... Eu descobri não, né? Eu caiu a ficha que a Angélica é quase 2 anos mais velha do que eu. Eu falei, então é 118 agora. Porque eu quero que ela chegue comigo até o final. Mas nós precisamos cuidar do corpo. Aquilo que você consome, aquilo que você... Como você se alimenta, como você, de repente, deixa entrar bebida alcoólica, drogas, vícios, e isso começa a impactar no seu corpo. E, de repente, Deus realmente é Ele que determina o nosso nascimento e a nossa promoção para a glória. Mas nós podemos, sim, fazer a nossa parte cuidando do templo do Espírito Santo. Eu creio que Deus vai honrar se você for diligente. Então, dentro desse processo, nós, como cristãos, somos chamados, né? Como cristãos, somos chamados a ter esse alinhamento da saúde física, emocional e espiritual. E somos chamados a viver uma santidade. E quando nós falamos em santidade, temos que perceber que pequenas brechas podem trazer grande destruição. Então você imagine uma garrafa de água mineral e você coloca ali uma gota de água do vaso sanitário. Será que você tomaria? Antes da descarga? Será que você tomaria? Certamente não. Mas você não tomaria, mas de repente você deixa algumas brechas entrar na tua casa, através do celular, através da televisão, através da influência. Aí você fala, isso aqui é bobagem, não é nada. E eu vou deixando, sem perceber que isso pode gerar uma grande destruição na sua vida e na sua família. Então, quando nós falamos das questões éticas, estamos falando de algo que esse mundo tem flexibilizado. Hoje, a ética do mundo, ela está cada vez mais distante da ética de Deus. Deus estabeleceu um padrão ético. Deus estabeleceu um padrão moral. Então, quando nós olhamos o mundo hoje, ele tenta distorcer isso. E nós queremos começar essa série de mensagens sobre questões éticas, falando sobre algo que está cada vez mais comum entre os discípulos de Jesus, que é os jogos de azar. Mas como assim, jogos de azar? Que nós não temos cassino, não temos... Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Como o jogo de azar, ele está cada vez mais frequente. Quem já é um pouco mais das antigas, eu fiz 50 anos. Né? Que não falei, há 2 semanas atrás, 50 anos, tranquilo, com o corpinho de 50 anos. Hã? Mas o que acontece? Quem é mais das antigas lembra do jogo do bicho? Ainda existe hoje. Mas antigamente o jogo do bicho era naquelas vendinhas. Aí você ia lá, tinha sempre alguém ali que estava vendendo o jogo do bicho. Aí você sonhava, né? Ia lá jogar. Então sonhava com a sogra, jogava na cobra. Né? E era mais ou menos assim. Né? Mas tinha uma brincadeira, as sogras aí, né? Mas é o que acontecia. Mas era muito comum ter isso. Daí tinha a loteria esportiva, quem lembra da zebrinha lá? A zebrinha ia lá dizendo os resultados dos jogos, e aí você ia conferindo, ver se ganhava. Né? E aí o único que nunca errava é quando colocava o Flamengo, né? O Flamengo 5-0, 5-3. Aí os vascaínos iam ficar todo doido, né? Mas já sabe, e aí tinha a loteria esportiva, e passava na televisão. Era algo normal, estava dentro das famílias. Aí tinha as rodadas de baralho. Então tinha a cacheta, tinha o pontinho, o truco. E aí, eu lembro de, na casa dos meus pais, tinha um jogo que o padre estava lá junto. Eu vi no contexto. Aí o padre chegava lá e jogava dinheiro, e colocava o dinheirinho debaixo do copo. Isso entrou, e era normal. Todo mundo fazia. Certo? E aí, jogos de sinucas, e assim vai. Só que, aquilo que parecia ser tão inofensivo, foi gerando desdobramentos, onde muitas vidas e famílias foram destruídas. Aquilo que parecia normal, porque todo mundo fazia, na verdade não era normal. Era comum todo mundo fazer, mas não era normal para Deus. Porque a sociedade pode mudar todo o conceito de ética, mas a palavra de Deus não muda. Aquilo que é verdade eterna não muda. E agora nós temos as famosas bets, que não são as Elizabeths. São jogos esportivos, bet não sei o quê, bet não sei o quê. Você olha na televisão, só tem bet, você abre, né? Então, o que que acontece? Ficou algo comum. Aí nós temos, só para ter uma ideia, em 2022, o Brasil, entre os 10 países que mais acessaram esses jogos eletrônicos, sites de apostas esportivas, o Brasil lidera o ranking, com o dobro de acesso do segundo colocado, que é o Reino Unido. Certo? Os Estados Unidos está lá em quinto lugar. É um negócio assustador. Por quê? A mídia passa um ambiente de que isso está dentro da legalidade, está dentro daquilo que é autorizado. Mas além desses jogos esportivos, nós temos também muito comum muitos crentes, muitos discípulos de Jesus, caindo em pirâmide financeira. Nossa, tem uma possibilidade aqui de investir tanto e ter 3 vezes mais, 4 vezes mais, e eu começo com lucros absurdos, e as pirâmides financeiras estão cada vez mais comum. E pessoas perdendo patrimônio, perdendo casamento, perdendo vida por causa das pirâmides financeiras. Aí nós temos as day trades, que para muitos dentro da legalidade, você usa uns robozinhos lá e não sei o quê, tem um lucro não sei o quê, até vir perder tudo também. Certo? E aí começam outras coisas. Queridos, rifas. Esse é um pouco polêmico. Tem alguém que fala assim, mas pastor, uma rifa missionária? É tudo certinho. As rifas tão inofensivas. Nós vamos ver por que a rifa é um jogo de azar. E que contraria a palavra de Deus. E que nós precisamos olhar com um olhar, com a cosmovisão correta para as armadilhas que Satanás tenta colocar. O tal do tigrinho. Cassinos online, a juventude aí, nas 9, o tigrinho. Certo? Pega um tigrinho recém-nascido, deixa dentro da tua casa. Deixa ele crescer. Ele vai se tornar um leão que vai devorar você e a tua família. Certo? E aí, tal de loot box, já é uma caixa de recompensa. E aí vai. Tem muitas coisas por aí. Mas são pequenas brechas que famílias não estão percebendo, que está entrando dentro das suas casas, com grande perigo. Se já não entrou. Então, pelo decreto 3688, jogos de azar é o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusivamente ou principalmente da sorte. Isso aqui está num decreto, uma lei do nosso país. Certo? Mas o que que a Bíblia fala sobre jogos de azar? Tem um outro conceito que afirma lá, arriscar dinheiro na tentativa de multiplicar em algo que é contra as probabilidades. Sabe, às vezes as pessoas tentam racionalizar.
Aí eu vou falar, por exemplo, o pôquer. Ah, o pôquer é um esporte, não é um jogo de azar. E tem gente que fundamenta isso. Não é porque está dentro da legalidade, é porque é moral. Eu quero trazer aqui um destaque. Nós temos aí a Mega Sena, Quina da Virada. Não, a Mega Sena da Virada, Quina de não sei o quê. É feito a gestão pela Caixa Econômica Federal, é legal, mas não é moral. E nós vamos entender por que, que não é moral. Porque se para um ganhar, muitos têm que perder, isso contraria. O jogo em si, os jogos de azar, a Bíblia não condena como algo pecaminoso, mas os princípios nos levam a entender que é pecado e que sim, viola princípios bíblicos e que sim, não convém que você se envolva com isso. E para nós conversarmos, eu quero iniciar a ter como base Timóteo, 1 Timóteo 6, de 9 e 10, versículo 9 e 10. Abra lá, primeiro, vai ser projetado aqui. 1 Timóteo 6, o texto diz o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam um homem a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da sua fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. De repente você está aqui, você está pensando assim: puxa, mas eu não jogo, não tenho nada de jogo na minha família, essa mensagem não é para mim. Eu quero dizer que é. Nós vamos ver que tem princípios aqui que se aplicam não somente aos jogos, mas em outras áreas da sua vida, que Deus está querendo trazer um alerta. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele está falando do amor ao dinheiro, que destrói a vida de famílias, que destrói a vida de pessoas. Ele diz como a raiz de todos os males. O dinheiro, nós já conversamos recentemente, numa mensagem lá em Malaquias, sobre o dinheiro, sobre dízimo, sobre oferta, e sobre o dinheiro como a raiz de todos os males. Mas quando nós olhamos o princípio dos jogos de azar, e olhando para esse texto, o primeiro princípio é que o jogo de azar tem um pano de fundo. E o pano de fundo do jogo de azar é o quê? A ganância. Ninguém vai, eu estou olhando aqui, vou jogar. Não, a pessoa vai jogar para ganhar. Ganhar dinheiro fácil, rápido, e já fica, tem pessoa que gasta o dinheiro já antes, sabe, eu vou lá, quando você vai lá na lotérica, o que você vai fazer lá? Uma fezinha. Eu vou fazer uma fezinha, e aí eu vou lá e já começo a gastar o dinheiro, mas se isso aqui eu vou comprar não sei quantas casas, não sei quanto, não sei o quê, já começo a fazer cálculo. E é uma grande ilusão. Então, o primeiro passo é que os jogos de azar têm como background, têm como pano de fundo a ganância. E isso começa a destruir. Ele também, ele esbarra na moralidade, porque imagine um jogo de azar onde todo mundo ganha. Aí não seria jogo de azar. Porque o jogo de azar contempla que a maioria tem azar. Que a maioria vai perder. E que, de repente, se um ganha, para um ganhar, muitos têm que perder. E isso é um princípio que está em desacordo com a palavra de Deus. E além de gerar uma reação química e psicológica que distorce a nossa interpretação da realidade. E nós queremos aprofundar um pouco mais nesse tema. E por isso que eu quero, baseado no texto que lemos ali de 1 Timóteo, trazer alguns destaques aqui. O primeiro é que o jogo de azar, ele vai ter um impacto moral. A intenção do jogo do azar é incompatível com a ética cristã. Então, quando 1 Timóteo diz lá, o que quer ficar rico cai em tentação, armadilha e desejos descontrolados e nocivos, ele está trabalhando da ganância como a raiz do jogo de azar. E a ganância pode ser conceituada com desejo de enriquecer sem o trabalho correspondente. A ganância, ela tem como pano de fundo também a inveja. Porque eu quero ter o que o outro tem. Com as redes sociais fica tudo mais fácil. Eu vejo alguém indo lá para a Europa, foi para as Olimpíadas e não sei o quê, eu quero ir também, e aí eu quero ganhar mais dinheiro. A forma de ganhar dinheiro, bom, se eu for ver trabalho aqui, talvez eu não vou ser promovido, talvez eu não vou ter um negócio, então eu vou para o ganho fácil. Eu vou arriscar a sorte. Só que começa com as pequenas brechas, que vai gerando grande destruição. Então, moralmente, ele é destrutivo. Provérbios 28, 22 diz lá: o invejoso é ávido por riqueza, e não percebe que a pobreza o aguarda. Jogos de azar, Ele vai trabalhar no teu psicológico, Ele vai trabalhar no teu coração para tentar gerar um sentimento, alimentar um sentimento que não vem de Deus. A inveja é obra da carne, está lá em Gálatas 5,19. Mas o domínio próprio é fruto do Espírito, está em Gálatas 5,22. Você tem caminhado com o domínio próprio ou você tem cedido às obras da carne? E esse é o grande desafio. Provérbios 16,8 diz lá, é melhor um pouco com retidão do que um muito com injustiça. Então, moralmente, ele é ilegal. Queridos, qual a diferença de alguém que, para ele ganhar, muitos precisam perder? Vidas precisam ser destruídas, famílias são destruídas. Porque tem gente que até tem um controle, será? E aí eu começo a me enganar, porque a maioria não tem controle nenhum e perde a vida, perde a família. Nós vimos recentemente uma mulher ali no Nordeste, que recentemente tirou a própria vida, porque ela vendeu tudo, a casa, carro, fez empréstimo em todos os bancos possíveis para jogar em apostas esportivas. A filha, acessando a conta dela das apostas, começou com um depósito lá de 10, 15, 20, mas daí vai para 50, vai para 100, vai para... Tinha um depósito que ela mostrou na reportagem ali de 105 mil reais. Começou com uma brincadeira. Só que qual a diferença desse jogo que você joga, ou que a pessoa joga e muitos perdem, destrói vidas, de um traficante? Que ele ganha dinheiro vendendo droga, mas aquela droga gera muita destruição de famílias e de vidas. Nenhuma. Sabia que muitos traficantes não são usuários de drogas? Eles somente vendem. Quando nós entendemos isso, o jogo de azar é algo que é moralmente reprovável, porque ele contraria a palavra de Deus. E ele vem e ele trabalha com injustiça. Deus é um Deus justo. Deus abomina a injustiça. Nós não podemos compactuar com a injustiça. 1 Coríntios 6,12 diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixo que nada me domine. Alimentar a prática dos jogos de azar é você estar alimentando algo que tem destruído, sim, muitas famílias, que tem levado muitas pessoas a se perderem. Eu preciso entender que o nosso dinheiro, o dinheiro que nós ganhamos, fruto do trabalho, é troca de vida. Eu dedico vida para que, através da minha vida, onde eu estou exercendo um trabalho, eu tenha um rendimento financeiro. Seja você um empresário, seja você um empregado. Agora, quando você pega esse dinheiro, que você gastou tempo de vida, você investiu tempo de vida por esse dinheiro, e você joga no jogo de azar, você está jogando pérolas aos porcos. Você está jogando algo que é precioso, que deve ser abençoado por Deus, em algo que é negativo. Nós já vimos aqui que o dinheiro é a moral. O que eu faço com ele que vai dizer se ele vai ser bênção ou maldição. Então, lá em Provérbios 16,33, diz lá, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Quando nós olhamos esse colo, no colo, no original, em algumas versões, tem regaço, significa oco. É como se você jogasse os recursos para algo que não tem retorno, algo oco que não tem vida. E é isso mesmo. Então, moralmente, o jogo de azar contraria, sim, a palavra de Deus. Só por esse motivo, nós já poderíamos dizer assim, eu não quero me envolver com isso e vou cuidar para que isso não entre na minha casa. Mas só que tem outros reflexos. E o segundo reflexo que eu vejo, além do impacto moral, existe o impacto espiritual. O jogo impacta na sua caminhada de fé. Ali no versículo 10 diz ali, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Cobiçar o dinheiro, de repente eu cobiço com tanta intensidade, que eu começo a flexibilizar princípios bíblicos. Eu começo a flexibilizar o meu próprio relacionamento com Deus. Porque alguém que vai lá para uma pirâmide, por exemplo, será que ela orou? Falou assim, Deus, será que eu vou ou será que eu não vou? Mas é para ter um rendimento de 150% em pouco tempo. Isso seria justo? Sabe, todo rendimento que vem acima do normal, que não é fruto de empreendedorismo, que é fruto de eu dou dinheiro e me volta não sei quantos por cento a mais, pisa no freio. Se fosse tão simples assim, as pessoas mais sábias do mundo estariam envolvidas nisso. Quantas pessoas caem em armadilhas pela própria ganância? E quando nós olhamos, eu começo a flexibilizar a minha fé. Cristãos sendo vítimas de estratégias para ganhar lucro fácil. Salmo 128 diz lá, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Você comerá do fruto do seu trabalho. Você não comerá do fruto da sua fezinha. Do tigrinho. Não, do trabalho. Então, quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil nós cuidarmos para isso não entrar na nossa vida e na nossa família. Sabe, tem pessoas que têm bons argumentos para tudo. Né? Quando você fala do álcool, o álcool, a Bíblia não condena. Realmente, não condena o álcool, mas condena a embriaguez. Mas esse aí é um assunto para outro culto, para outro tema. Mas as pessoas começam a flexibilizar. E aí agora elas vão na palavra. Falam assim, não, mas lá na palavra tem textos lá onde foi lançada a sorte. É verdade. Quando nós vamos lá em Neemias, tem um texto de Neemias, onde foi lançada a sorte para ver quem que entraria dentro, depois da reconstrução do muro de Jerusalém, quem que entraria lá dentro. Não, os próprios apóstolos também tiraram a sorte para ver quem seria o substituto de Judas Iscariotes. Matias foi tirado a sorte. Mas por que foi tirado a sorte? Nesse contexto, tirar a sorte é mais ou menos como um árbitro de futebol. O que ele faz lá? Chama os capitães, moedinha, caro coroa, você escolhe a bola, você escolhe o campo, tal, tá tudo certo. Não tem nenhum reflexo esse tirar a sorte. E eles tiravam a sorte para entender a vontade de Deus. Só que hoje, o que é a vontade de Deus? Como é que Deus revela a sua vontade para nós? Através da palavra e através do Espírito Santo. Então, quando nós entendemos o Espírito Santo, temos o nosso Espírito Santo, o Espírito Santo em nós, né? Primeira, em Efésios 1:13 fala que nós somos selados com o Espírito Santo quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Então, nós temos o Espírito Santo em nós, aí nós temos a revelação através da intimidade com o Espírito Santo. A intimidade com o Espírito Santo não somente te guiará, mas te ajudará a perceber as armadilhas desse mundo, onde uma delas está ali, os jogos de azar. Filipenses 4:8 diz lá, finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Os jogos de azar não é algo verdadeiro. Não é algo nobre, não é algo correto, não é algo puro, não é amável, não é de boa fama. Impacta no seu testemunho cristão, impacta na sua vida e na sua família, traz destruição. Se você tem flertado com jogos de azar, está na hora de você se posicionar. E essa manhã o desafio para você é falar assim, olha, calma aí, vamos pisar no freio. Porque isso aqui pode destruir a minha vida e vai começar destruindo... Primeiro, o que está aqui dentro. A tua intimidade com Deus. E aí, como consequência, você moralmente vai sendo impactado e vai vendo a sua vida destruída. Deus ele vai abençoar o seu trabalho, se estiver de acordo com a palavra dEle. Provérbios 12:11 diz lá, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasia não tem juízo. Quem vai atrás de fantasia não tem juízo. Jogo de azar é uma fantasia. É algo que é fake. É a perspectiva de um ganho fácil que nunca vem. E não virá porque, e se vier, não vem abençoado por Deus. Pare de flertar com isso. Isso pode gerar um abismo e marcas que depois será complicado ressignificar. Então, moralmente, ele é errado e antibíblico. Espiritualmente, ele pode impactar na sua fé. E para fechar, nós vamos ver que além do impacto moral e espiritual, o que já seria suficiente, nós temos também um impacto físico e psicológico, aonde os jogos de azar faz você distorcer a realidade. E ele diz ali no versículo 10, e se atormenta a si mesmo com muitos sofrimentos. Então, os jogos de azar, eles trazem esse perigo no seu psicológico, no seu físico. Eu não sei quem já esteve ali em Las Vegas, eles já começam a trabalhar com aqueles painéis grandes, aquelas imagens que atraem os seus olhos, e tudo aquilo vai trazendo um sentimento, vai mexendo algo aqui na tua mente que vai falando, uau! Se você não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, você vai ficar impressionado com aquilo. Os jogos eletrônicos trazem imagens e situações que vai tentar te atrair. Foi muito interessante que eu falava no culto das 9, que eu vi, vendo uma reportagem, eu vi que os cassinos, eles fazem, vendem a bebida alcoólica mais barata, para que você compre e que você beba, e com a sua bebida você comece a ficar mais fora do centro e vai jogar mais. E ali você começa a jogar tudo, enterrar tudo lá. E aí um irmão muito querido e amado, um crente comprometido com o Senhor Jesus, ele veio e falou, pastor, deixa eu ajudar nessa ilustração, porque eu vivi isso na minha vida. Eu já estou liberto há vários anos, mas eu vivi isso. E ele falou, os cassinos não cobram mais barato, eles dão bebidas de graça. Bebida de álcool de graça. E no ambiente do cassino, você entra, ele tem uma penumbra. E ele mantém essa penumbra para que o jogador não tenha essa percepção do tempo. E por isso que as pessoas vão ali, ficam um dia, dois dias, três dias jogando, e não percebem que o tempo passou. É algo assustador. É algo assustador. Só que isso está entrando dentro das casas de famílias, e muitas famílias que servem ao Senhor Jesus, que são discípulos de Jesus, porque não estão percebendo os jogos eletrônicos que os filhos estão jogando, que começam com uma caixinha muito simples, muito tranquila, que não tem valor nenhum, de repente eles vão trabalhando na dopamina, e vai ver aquele sentimento, isso vai melhorando, e vai dando um sentimento bom, até que vem agora, paga aqui R$5, paga aqui R$1, e aí até que de repente gera uma dependência. O objetivo é gerar sensações físicas motivadas pela recompensa. E essa recompensa vai gerando algo no teu psicológico, no teu físico, e isso vai te destruindo. Então, tigrinho, jogos esportivos, dentre outros, com o uso da tecnologia, trabalha o fascínio pelas luzes, pelo som. Isso se torna cada vez mais perigoso. Infelizmente, hoje temos muitos jovens já viciados em jogos esportivos, em jogos eletrônicos, em cassinos virtuais. O Brasil está tentando aprovar um cassino físico aqui. Mas hoje tem muitos cassinos clandestinos. E isso, os cassinos, os bingos, ele atingiu muito a terceira idade. Os aposentados que vão ali, deixam todas as suas economias naqueles bingos e cassinos clandestinos. Mas tem outra dimensão aqui que agora estão atingindo os jovens. Eles querem dominar toda a sociedade, trazendo escravidão para as pessoas. No culto das 9 também, é muito interessante, porque daí teve uma irmã que falou assim, pastor, eu não conheço Vegas, mas eu conheci, ela falou o nome lá, agora eu vou esquecer, esqueci, mas um outro lugar lá nos Estados Unidos, lá, que lá também o negócio é pesado. Eu falei, na verdade, psicologicamente, ele vai trabalhar a fase, eu jogo, aí vem a vitória, aí eu jogo mais, aí vem a perda. Daí quando eu perco, eu vou jogar de novo para recuperar. E aí eu viro um ciclo vicioso. Então, as emoções, o nosso psicológico, ele trabalha, eu estou aguardando um resultado. O que que gera? Adrenalina. Uau, aquela roleta, aqueles dados, a adrenalina vem, aí de repente, veio o resultado. Se vem, se eu ganhei, é a dopamina. Se eu perdi, vem a tristeza, a depressão. Daí eu preciso suprir isso. E gera um ciclo interminável. Quer ver? Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Muito interessante. O jogo, eu jogo, eu sinto prazer. Se eu ganhei, tenho prazer por ganhar, sensação, dopamina liberada, eu jogo de novo. Que daí vai sentir prazer de novo. E assim vai indo. Mas de repente eu perdi. Gera uma tristeza, ansiedade. Tenho que recuperar, eu volto a jogar. Ou seja, é sem fim. É um ciclo sem fim. Então, quando eu olho como isso interfere no meu emocional, no meu psicológico, no meu físico, não faz sentido eu continuar vivendo essa armadilha. A palavra nos orienta. Aonde que nós temos que colocar a nossa ansiedade? 1 Pedro 5,7 diz lá, lance toda a sua ansiedade diante dele, porque ele tem cuidado de você. Mas olha o que diz o versículo 8 ali, sejam sóbrios e vigiem, sejam sóbrios. Você ser dominado pelo jogo de azar é falta de sobriedade. Sejam sóbrios e vigiem, o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Queridos, quando nós nos lançamos diante do Senhor a nossa ansiedade, nós abrimos brecha para Satanás destruir as nossas vidas, a nossa família e a nossa comunhão com Ele. Jogo de azar é pecado. Jogo de azar é uma armadilha de Satanás para destruir a tua vida e a tua família. E normalmente o jogo de azar começa de uma forma muito sutil. Muito leve, é como aquela trinca que você não dá nada, até que ela vire uma rachadura grande. Não deixe isso entrar na sua vida. E se você já deixou entrar, busque ajuda, reconheça e peça ajuda para se libertar. Porque continuar com essa prática pode destruir a tua vida e a tua família. Nós estamos aqui trazendo consciência de algo que pode sim comprometer o seu testemunho cristão, mas mais do que isso, ele pode destruir a sua vida, a sua família, a sua história. Então, se liberte disso. Eu quero mais uma vez trazer o texto de 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Nem jogos esportivos, nem pirâmides, nem day trades, jogos de aposta, cassino, pôquer, rifas. Nada. Deixe Deus trabalhar. Eu falei que ia falar um pouco mais sobre rifa. Antes de finalizar, rifa missionária não existe, gente. A rifa, qualquer jogo que para um ganhar, muito tem que perder, contraria a palavra de Deus. Cuidado com aquilo que até alguns crentes estão flexibilizando. Não. A nossa convicção é na palavra. Não é que no modismo que as pessoas estão fazendo.